tinha da Na Cozinha, Comida do Mundo.
Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso 26º episódio do Borboletinha da Na Cozinha. Hoje a gente conversa com o Natan, homem da tecnologia, que também é um cara legal da floresta. Falamos das maravilhas da casa automatizada, sobre inteligência artificial, criticamos o jornalismo e falamos muito. Foi uma conversa sensacional, vem que tá legal demais. Do Blue Sky, estamos aqui em mais um episódio do Borboletinha da Na Cozinha. E hoje a gente está aqui com o Natan, nosso amigo Natan, o cara da tecnologia, que diz que é um chato GPT, mas é um cara muito gente boa. E aí, Natan, fala um pouquinho pra gente de você, qual a sua arroba no Blue Sky, quem é o Natan?
Bom, eu sou Natan, eu tenho 37 anos. A minha arroba no Blue Sky é N. Maximoff, como se fala, do Magneto, o sobrenome é exatamente isso, N. Maximoff. Tenho 37 anos, moro numa reserva florestal afastada do planeta, sou casado, tenho 2 gatos e 2 cachorros, e a gente mora na Tecnorroça, a gente mora numa casa toda automatizada, 130 dispositivos, se eu me lembro bem, todos conectados no meio do mato, que não tem nem luz elétrica.
Poxa, isso é sensacional, cara. Como assim uma casa automatizada no meio da... Não tem nem luz elétrica. Como assim? Como é que você liga isso?
Então, tem luz elétrica vindo, mas não tem, a gente não tem iluminação pública aqui. A gente convive as trilhas aqui perto de casa, tem pegada de onça. Eu, às vezes, saio de carro, tenho que esperar a família de gambá passar, tatu. E, ao mesmo tempo, a gente tem tudo isso, inclusive para preservar a vida silvestre, porque a gente tenta interferir o mínimo possível, não emitindo luz para fora e tudo mais. Então, é super legal, o céu é incrível daqui, porque não tem poste de luz, então não tem poluição visual nesse aspecto. E a casa automatizada veio nessa pegada, trabalhando com tecnologia há 13 anos só com uma marca e 15 anos mais com todas, eu comecei indo cobrir um evento de um lançamento de iPhone, conheci na casa de um amigo algumas lâmpadas automatizadas e resolvi automatizar minha vida. Aí, quando eu acordo, não tenho despertador. Ao invés do despertador, abre as cortinas e 15 minutos antes passou o café. Sabe? Então, essas coisas que...
Até o café.
Até o café. Eu tenho a cafeteira mais pé duro, a mais rudimentar que você puder comprar no magazine, enfim, você coloca um relezinho que custa coisa de R$ 50 e ele fica na tomada e ele dá o on e off da cafeteira. A gente deixa o pó de café e a água pronta na noite anterior e é a coisa que talvez seja a mais rudimentar de todas e é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso, de todas as coisas, assim, dentro de casa.
Né, cara, já acorda, o café tá pronto, assim.
Pô,
Que
um
nem tem uma
cheirinho
Rose
bonzão,
dos Jetsons.
total, é tipo isso. Aí já acorda, não acordo com barulho de despertador, que é um negócio que me azeda substancialmente, assim. Então, só abre a cortina, então acordo com luz natural do dia, já acordo, já penso, puto, o dia vai ser foda, mas aí, cheirinho de café sobe, fica tudo um pouquinho mais palatável.
Cara, hoje mesmo eu tava falando disso, que se tinha uma coisa que eu queria automatizar na minha casa, é as cortinas. Porque, que saco, eu tenho essa paranoia, assim, o dia amanheceu, eu abro as cortinas e amarro, assim, na metade para entrar luz na casa, tem que entrar luz, tem que entrar vento, fica gelado na minha casa, não tô nem aí, mas tem que arejar. E à noite, porque à noite dá para você ver, a gente mora em prédio e, enfim, as outras janelas colhendo aqui. Porque se eu vejo o vizinho também consegue me ver,
Sim, total.
ocupei esse paranoia. Então, de noite, tô eu soltando todas as cortinas e fechando as cortinas. E às vezes eu tô pelada pela casa também. Ah, meu Deus, tô pelada na frente da janela.
Você é a vizinha pelada.
Seria sensacional. Eu sou a vizinha pelada. Eu e meus filhos, aqui em casa a gente é brasileiro, entendeu? A gente é brasileiro e não desiste nunca de ficar pelado. E aí. De noite eu tô fechando todas as cortinas e isso é uma coisa que eu queria automatizar.
Pô, eu super te passo, é um negócio muito simples, assim, a Amazon vende, a principal marca hoje que faz uns negócios muito legal é a Aquara, que é, eu acabei de instalar uma campainha aqui em casa, é essa marca.
A cara, Aquara.
Isso, eles fazem uns produtos excelentes, assim, todas as cortinas aqui em casa são automatizadas com uns robozinhos desses. Que eles, a bateria dura coisa de 6 a 10 meses e elas ficam penduradas no trilho. Então você pode usar em qualquer cortina. Mesmo se a casa não for sua, você não vai precisar fazer grandes instalações. É um robozinho USB-C que você carrega ele fica lá 10 meses sem precisar carregar de novo. Ele fica pendurado no trilho e para você ir embora é super fácil de tirar também. Então é muito fácil de fazer. Super te dou uma força. Você vai curtir.
Que bacana, né? E não derrubam sua cortina, porque eu fui pedir para meus filhos fazer isso e eles puxaram, derrubaram. Eu tive que ir lá, furar de novo, botar o um negócio de novo, pendurar o varão, comprar outro varão, porque eles puxaram de um jeito que entortou meu varão. Enfim, filho não ajuda na automação da cortina também, é um desperdício de dinheiro.
É, mas uma vez que eles não têm que encostar, talvez facilite bastante.
Né?
Sabe? Então tem algumas coisas bem legais, assim, por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame. As três coisas que eu gasto dinheiro na minha vida é videogame, tênis e quadrinho. Então, assim, são as coisas que eu curto de verdade. E aí todas as vezes que eu ligo meu videogame, ele já abaixa todas as luzes, fecha as cortinas, sabe? Coloca tudo no set de mood automático. E isso é o grande lance da automação. Não é só operar por voz. Não é você falar Alexa ou whatever, ou o que for, de palavra, de trigger, para você criar esse ambiente. A automação, a casa inteligente, para mim, é quando ela funciona a despeito de você. Sabe? Então, com o termostato aqui e tudo mais, chegou numa certa temperatura. Fecha as cortinas por causa da incidência do sol. Eu moro numa casa de vidro, então a casa tem muito potencial para ficar muito quente. Então chegou numa certa. Aí, se ainda assim não arrefecer o calor, aí liga ar-condicionado. Tá? Mas ao mesmo tempo, onde eu moro também é muito frio, então ele liga também um aquecedor. Então ela funciona independentemente. Ninguém precisa encostar em nada. E isso para mim é casa inteligente. O resto é só preguiça de levantar. Tá? O que é válido também, tá? Não tô julgando ninguém, não. Eu também tenho muita preguiça de levantar, mas quando ela funciona a despeito de você, é muito
Mas
massa.
não só questão
É
de
muito legal
preguiça, né?
mesmo.
Acessibilidade também. Às vezes a pessoa não pode levantar. E aí,
Sim,
então, é que a casa
exato.
inteligente faz mais sentido ainda, né?
Sim. Essa marca mesmo que eu te falei, ela tem alguns sensores, que existem dois tipos de sensores. Existe o sensor de movimento e o sensor de presença. E alguns sensores desses de presença, se você instalar no teto para uma casa de um idoso, por exemplo, ele manda alerta se o idoso cai. Sabe? Ele manda alerta para contatos de segurança e tal. Então tem umas coisas muito legais e possibilidades inúmeras. Inúmeras mesmo. Então, se você pode fazer isso por pura preguiça, você pode fazer isso por inclusão, você pode fazer isso por ser um entusiasta disso. O meu é um pouco do primeiro e do terceiro. Eu sou bastante preguiçoso e sou muito entusiasta da tecnologia em si. Então, é bem legal nesse aspecto. Então, com esses novos dispositivos, com essas novas ferramentas que a gente tem que estão pesquisando, né, como o próprio ChatGPT ou qualquer outra coisa que ele tem o LLM, né, que é o Language Large Model, Large Language Model, que é de estudar. Aí é que tá, é quando a inteligência artificial vai parar de ser alguma coisa só cosmética e vai poder A ideia, eu como comunista que sou, a ideia é que a gente sobre mais tempo para poder viver de fato. Eu acho que a gente ficou muito restrito a não viver mais. Entende? Então, a gente tem que se levantar e berrar, e se não, se uma máquina está fazendo parte do meu trabalho, eu vou viver esse outro tempo para desfrutar com meus filhos, com meus cachorros, do jeito que seja. Porque se a gente também não der o berro, a gente vai ser obrigado a, se a máquina faz 50% do trabalho, eu vou precisar fazer mais 50% de outro trabalho de corno qualquer, sacou? Então, esse é o grande negócio, assim. Então, como as pessoas usam a inteligência artificial em tempos caóticos, bizarros, deepfake, a porra toda, assim, é muito perigoso. Mas se você souber usar, a tendência é que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor, assim. A minha utopia é o Wall-E, sabe? Que ninguém faz nada. Robôs fazem tudo. E todo mundo pode curtir, pode viver e tudo mais. Porque hoje a gente está muito circunscrito dentro de um ambiente muito solitário e que está todo mundo voltado para as próprias telas. Então, parte do meu trabalho de automação da minha casa é viver cada vez menos em telas. Entende? Porque aí a casa vai fazer todo o resto. E eu vou ler um livro deitado na rede.
Né, jogar um videogame, enfim.
Exato.
Tem tanto jogo que a gente quer jogar, sabe? É que eu fiz filho, né? Então, eu tô esperando eles parar. Quando eles não estiverem mais jogando, eu vou poder jogar, porque nunca chega a minha vez, entendeu? Só de noite. Aí já tô muito cansado, falando, não aguento duas fases, já tô morrendo.
O seu
Então.
rodízio é longo, né? E você sempre é a preterida, você sempre fica por último.
É, cara, mas um dia eu tenho muito jogo para jogar também.
Total.
Enfim, eu acho sensacional isso, assim, da inteligência artificial tá realmente ajudando, né?
Sim.
Porque muita gente está preocupada que ah, vai tirar o nosso emprego. E eu fico assim, veja bem, não, né?
Não, não, não.
Pelo menos não ainda.
Não, não. Tem um caminho muitíssimo longo para percorrer para que faça isso. A gente tem vários experimentos dentro das próprias redes sociais. Você solta um robô dentro de um Twitter da vida e em uma semana ele vira um racista, misógino, escroto, saca? Porque é isso. E aí a gente entra nas leis do Asimov. Como é que os computadores se comportam no nosso dia a dia? E numa boa, eu não acho que inteligência artificial vai roubar o trabalho de ninguém, saca? Porque ele ainda precisa do ser humano para dar o input certo, sabe? E se a gente não tiver isso, honestamente, vai ser só mais um brinquedo caro de bacana que gasta uma fortuna, mas a ideia é que torne-se de verdade, por exemplo, dentro da própria automação. As câmeras de casa, elas conseguem distinguir um som de alarme de incêndio, de um choro de criança e tudo mais, entende? E aí, isso é inteligência artificial, é o machine learning funcionando para a qualidade real do ser humano. Entende? E se você tem o input certo das coisas acontecendo, cara, é muito tranquilo, assim. Não, não acho que vai roubar o espaço de ninguém, não vai roubar o trabalho de ninguém. Eu acho, talvez, que se tiver algum critério e que mude alguma coisa nesse aspecto, é que as pessoas vão ter que ser melhores. E, sei lá, ser melhor é sempre bom, sabe? A gente vê tanto profissional medíocre, e o meu trabalho ser um profissional medíocre vai trazer só desgosto e falência para mim mesmo. Mas a gente está falando de tempos com tanta desinformação e tudo mais. Que um jornalista como você fazer um trabalho medíocre é perigosaço, sabe? É perigoso real, é uma arma apontada para a cabeça de uma galera. A irresponsabilidade que a gente tem, às vezes, de um comunicador falar uma besteira dantesca é muitíssimo perigoso, muito mais do que o cara do TI, sabe? O máximo que vai acontecer é ferrar seu computador.
Mas aquilo, né? O capitalismo se apropriou de tudo, inclusive do jornalismo, né? Me
É,
contaram que
total.
teve no Fantástico
Sim,
da última
total.
semana uma matéria sobre o Ozempic no Fantástico. Uma matéria de sei lá quantos minutos sobre o Ozempic no Fantástico. E eu fiquei assim, porra, mano, isso não é jornalismo, isso daí é anúncio disfarçado de jornalismo. Os caras devem ter pagado uma puta grana para pôr isso no Fantástico.
Não precisa ir muito longe. Onde eu moro, a gente tem uma briga muito séria com as mineradoras, sabe? Porque as mineradoras, bom, eu venho de Minas Gerais,
Né? As
é
barragens que
autoexplicativo.
estouraram
Mas
aí.
a barragem de Brumadinho, ela ficava em linha reta 15 quilômetros da minha casa.
Tipo, tá do lado, né, cara?
É muito próximo. Exato. Então a gente tem um problema muito sério, porque, de novo, esse problema da comunicação. Eu moro do lado de um município que tem. Não chega a 1.500 habitantes. E é muito pobre e tudo mais. E aí, dentro do programa do Luciano Huck, tinha um quadro que era o fazer o bem sem olhar a quem, sabe? E aí reformaram a casa de uma professora e tudo mais, não é tirando mérito. Eu acho que ela merece demais e tal. Mas a empresa que fez isso é a empresa que está brigando para poder minerar o topo da serra, sabe? Serra é essa que, uma vez minerada, vai contaminar o lençol freático do rio Paraopeba, que fornece apenas 40% da água de Belo Horizonte.
Putz.
Entende? Então, assim, fazer o bem sem olhar a quem, mas coincidentemente, olhando nesse mesmo município minúsculo, do lado da minha casa, que eles querem o topo da serra. Ou
Ou
seja,
seja, né, fazer o
fazer o
bem
bem,
para ganhar a
vamos
simpatia dessa
fazer o bem.
galera.
Total,
É
total,
muito
total.
sacanagem
Então,
isso, cara.
assim. Se me deixar falar por mais que 5 minutos, eu começo a citar o manifesto do Partido Comunista, sabe?
O dele
Qualquer
risque.
discussão, total, qualquer discussão de boteco, eu sempre acabo, a culpa é do
É, eu
capitalismo.
também, cara. É exatamente quando alguém vem reclamar do jornalismo para mim, porque sabe? Você como jornalista, e eu falo, cara, eu só sou jornalista de formação, tudo junto, de formação, entendeu? Porque veja
Total.
bem, cara, eu nem trabalhei nessa área de verdade, colaborei aqui ali assim, mas sabe, não me considero jornalista, porque
Mas foi sucateado pra caramba, né, Lídia? Vamos combinar, assim. E as pessoas precisam pagar a conta disso.
não dá
Foi
dinheiro, é, não,
sucateado,
com tudo isso de
sabe?
filho, se eu fosse jornalista, eles iam passar fome, entendeu?
Mas jornalista foi o primeiríssimo. O jornalista foi o primeiríssimo. Ele foi o primeiro PJ do Brasil. Sabe? E é muito mal pago, né, cara?
E é um trabalho que as pessoas pensam que tem um glamour, que eu falo, meu, pelo amor de Deus, você tem que tornar coisas que você viu interessantes, é muito chato. Não tem glamour nisso, cara. Não tem, não
Eu
tem.
já caí num golpe de um jornalista, não sei se eu já te contei. Eu sobrevivi a um furacão no México.
Caralho, como foi?
O furacão Delta, categoria 4, a gente estava lá. Eu não conto para, eu não falo para minha família que eu vou viajar. E aí, durante a pandemia, eu precisava para o trabalho, eu precisava ir ao México para poder, porque estava difícil trazer as coisas em voo direto dos Estados Unidos. Então, eu precisava de mais uma rota alternativa. E aí, eu falei para minha esposa, somos só nós dois, além dos bichos. Eu falei assim: porra, eu já tenho que ir pro México mesmo. Vamos aproveitar e vamos tirar férias logo depois, porque eu já vou estar dentro de um avião. Se eu voltar para casa ou não voltar para casa, se eu pegar a Covid, você pegou junto. Então vamos. Beleza. E aí, um amigo virou e falou assim: pô, tem uma amiga minha produtora que tá começando num trabalho. Eu vi que você tá aí, você tá bem? Tô bem. Você pode dar uma entrevista para ela? Posso sim. E na hora que entrou o link era da Jovem Pan, velho.
Putz.
Putz, tem entrevista. Eu posso até te mandar o link da gente dando entrevista, sendo evacuado de hotel. E a gente já no hotel que a gente foi evacuado, a gente sobreviveu. Aí eu liguei para minha avó no Brasil, porque poderia ser a última vez que eu falava com ela. Falei assim: ô, você viu esse negócio do furacão no México? Eu vi, que absurdo, né? Eu falei: então, eu tô aqui, tô te ligando, porque vai que a última vez o furacão ainda não tinha tocado
Meu
solo,
Deus,
mas estava para
coitada da
chegar,
sua
sabe?
avó, cara.
Cara, mas ué, era melhor isso do que ela ficar achando que tava tudo
Ai,
bem, depois falou assim.
olha, coitada, a mulher quase teve infarto até falar com você de novo.
Não, mas eu mantive ela. Cara, essa viagem foi toda muito doida. A gente pegou um incêndio. A gente sempre tem viagens muito complicadas. Eu tava na França no dia que invadiram a Ucrânia. Então eu fiquei preso porque fecharam espaço aéreo.
Cacete, você devia contar essas histórias,
Eu
meu.
fui vítima, eu fui testemunha de um crime num hotel em Nova York. Então, assim, é sempre
Cacete,
uma
mano.
aventura.
Você também deve ter o que eu tenho, que é o imã de atrair doido.
Eu acho que é a minha esposa, na real, porque eu viajo sozinho, dá tudo bem.
Claro, a culpa é sempre da
Assim,
mulher, tá vendo? Olha isso, é o opressor.
não, não é isso, não é isso. Porque quando ela viaja sozinha, ela também cai numa furada muito maluca, saca? Eu viajo sozinho, dá tudo certo. Quando viaja nós dois, aí é punk. Eu acho que é alguma coisa que
Bom, meu marido
se
diria a
faz
mesma
junto os
coisa
dois.
de mim, com certeza.
É, eu sou aquele cara que testemunha de Jeová atravessa uma avenida de seis pistas para ir lá tentar converter, sabe? E eu não tenho problema nenhum, inclusive eu sou bastante educado, eu acho que é por isso, não sei. E eu deixo falar por meia hora, cara.
Que beleza, cara. Bacana. Mas vamos falar do Blue Sky. O que que você acha do Blue Sky agora que abriu?
Cara, eu acho que vai ter que melhorar bastante a moderação. Eu acho a moderação muito frouxa, mas para um grupo circunscrito ali, que era um negócio meio corrente do bem, sabe? Eu passo só para gente legal, você passa só para gente legal. Mas uma vez que ele abre, eu acho que a moderação vai ter que profissionalizar muito mais do que já é. Acho que tem potencial. Não acho que ainda faça sombra para as grandes, infelizmente, porque eu sou a favor de todo bilionário morrer de fome. Mas o que mais me preocupa é isso, é a total falta de filtro, porque agora, antes era muito fácil, né? A gente se fechava naquela redoma ali, e que é um movimento natural, inclusive, que todas as vezes que tem um filho da puta detected assim, todo mundo vai para cima, né? E todo mundo bloqueia e tudo mais. Eu acho bastante interessante, mas honestamente eu não acho que o Blue Sky ainda tenha a capacidade de fazer a moderação necessária. Eu acho que eles não têm a equipe, o capital humano para isso, que é muita gente necessária, e eu não acho que eles têm o compromisso também, por uma razão muito simples, por eles serem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um free speech a qualquer custo, assim, que eu acho bastante perigoso, saca? E aí, se você for nessa onda, nessa vibe ancapistão, assim, eu acho que vai dar muito medo. Honestamente. Eu tô vendo de longe, eu não sou exatamente super reativo o tempo todo, mas eu acho que tem potencial para dar bem ruim, assim. E se não fizerem um investimento massivo, principalmente em capital humano, em força de trabalho, para poder criar isso com critério que não de robô, eu acho que tem potencial para dar bem ruim mesmo.
É, eu acho que eles deviam ter feito um jeito da gente fechar o perfil antes de abrir para a galera. Porque isso é uma preocupação de muita gente que eu conversei, da privacidade, de poder fechar os posts, porque postam nudes, postam, enfim, opiniões e queriam não deixar público. Eles abriram a porteira sem deixar a gente ter um portão, né? E aí a galera ficou. Eu também concordo que. Né? Antes de abrir, eles deveriam ter feito isso.
Mas assim, a gente tem que entender pela natureza, inclusive capitalista do negócio, que isso tem que ser rentável de alguma forma. E para ser rentável de alguma forma, com uma user base baixa dessa, se todo mundo pudesse trancar o perfil, ia matar o negócio deles no nascedouro, sabe? É foda, mas para isso, para você fazer grana, você tem que botar grana. E para ser saudável e para ser seguro, além de saudável ser seguro, tem que investir nisso, cara. E eles não fizeram. Eles não fizeram isso. A moderação é muito falha. Às vezes você reporta uns negócios muito escabrosos, assim, e é uma semana, sabe, pra você ter um retorno. Mesmo que seja para falar que não vão fazer porra nenhuma, que é uma resposta bastante padrão, inclusive, de umas coisas bem esquisitas.
É, eu achei que faltava muito ainda, sabe, na ferramenta para eles abrirem para o público em geral. E pelo que eu vi dos dados, parece que foi o Japão que mais chegou, né? Foi gente do Japão que realmente chegou no Blue Sky e fez. Não tem nem servidor para isso, né? Tá toda hora caindo. Hoje já não tava dando para ver a imagem. Os caras não têm
É. É, hoje eu
servidor.
fui deslogado umas duas ou três vezes.
Hoje?
Hoje.
Você vê, cara.
Terça-feira.
E não é como se o Jack não tivesse experiência com isso, né? Ele era o dono do
É,
Twitter.
total.
Então ele
Então,
sabia.
mas o Jack, ele é só investidor, né? E não é o investidor que tá a fim de queimar dinheiro. O que eu acho razoabilíssimo, mas eu acho que ele tá garoteando, cara. Eu acho que ele tá procurando só onde gastar muito dinheiro que ele ganhou pela venda do Twitter, mas honestamente eu não acho que ele tá exatamente envolvido com o core do negócio do Blue Sky.
Por que que você acha que ele criou o Blue Sky?
Dor de cotovelo, cara. Isso daí é uma coisa de menino mimado do Vale do Silício, sabe? Quem tem o peru maior. É um rolê muito, muito infantilizado, assim mesmo. E, honestamente, eu acho ótimo, porque eu adorava o Twitter. E o
É.
Twitter morreu com uma suástica na testa, sabe? E
Né,
é
cara?
isso.
Puta, como eu odeio Elon Musk, como eu odeio aquele cara, meu. E aí eu fico pensando, como ele foi burro, né, de não ter colocado uma cláusula que impedisse o Jack de ir lá e criar outro. Porque ele é igual, cara, assim, como esses filha da puta fascista são burro? Graças a
Mas
Deus.
então, eu não acho que ele é exatamente um problema, mas aí você coloca na balança um outro lance, que é o ego do Elon Musk, né? Se ele foi lá e comprou o Twitter, velho, ele falou assim: ah, vai lá, tenta fazer qualquer coisa, porque o que eu vou fazer com o Twitter aqui vai ser pica pra caralho. Tomando rabo, velho. E tá tomando rabo, saca? Eu fui banido do Twitter, e você não sabe que eu fiquei, tipo, quase um ano com a minha conta banida do Twitter, e a forma que eu voltei foi a coisa mais canalha que eu já vi na minha vida. Eu sou muito comunista, muito mesmo. E fui lá, depois de vários recursos que eu tinha mandado, eu mandei, depois já de Elon Musk, mandei, eu falei assim: eu acho que eu estou sendo injustiçado pelas mi as minhas opiniões de direita. A minha conta foi reestabelecida em menos de 20 minutos.
E Natan, quem você acha que eu devia trazer para falar aqui no Borboletinha da Na Cozinha também?
Tá, eu gosto muito do Leon. Ele é desenvolvedor de jogos e ele faz uns jogos bem legais, assim. Ele pode falar bastante sobre o trabalho dele, inclusive bastante também sobre o futuro desse tipo de plataforma. Ele é aqui de BH também e ele faz umas artes bem legais, assim. Desenvolvedor de jogos, gay super militante, faz um trampo em 8 bits, assim, fodido, doido. Leon Kowalski ponto bsky.social.
Arroba Leon Kowalski.
Isto.
Legal, Natan. Obrigadão por ter participado. Foi uma honra e um prazer te conhecer. Você é um cara super legal.
Sempre, sempre. Precisando, estão aí, só dar o grito, tá bom? E vamos conversar para eu te ajudar com as suas cortinas e talvez sua cafeteira.
Legal, obrigada. Um beijo.
Um beijo, tchau, tchau.
Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 26º episódio do Borboletinha da Na Cozinha, um podcast feito para as pessoas modernas do Blue Sky. Vem falar comigo, a minha arroba é Liadru, LADRU. Um beijo e até a próxima.